Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o advogado Fernando Munhoz Ribeiro. Ele traz para a gente mais informações sobre direito imobiliário, mais especificamente sobre os aspectos jurídicos relacionados à compra e a venda de imóveis. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Fernando. Boa tarde, doutor, muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica, eu que agradeço também. Uma boa tarde para os ouvintes da Rádio Educativa. Fico à disposição.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes quais são os requisitos legais básicos que devem ser considerados no processo de compra e de venda também de um imóvel.
O contrato de compra e venda de um imóvel é um documento como outro qualquer que estabelece obrigações para ambas as partes envolvidas, né? Então, para o vendedor, principalmente, ele gera a obrigação de transferir o imóvel e para o comprador a obrigação em relação ao pagamento, né? Então, quando as partes se conhecem, elas entabulam as condições desse contrato, né? Então, ali vai se dispor a respeito do pagamento, qual o preço que vai ser pago pelo imóvel, a forma que vai se dar esse pagamento, né? Se ele vai se dar em dinheiro, se vai se dar através de outros bens, se vai haver parcelamento, né? Então, basicamente, é um contrato como outro qualquer. É um contrato a rigor, ele é dispensável, ou seja, ele não é obrigatório, né? Mas é muito importante que ele seja firmado, né? O contrato, a promessa de compra e venda, porque justamente vai estabelecer aquelas condições que foram ajustadas, né? Que as partes combinaram quando se conheceram, né? Então, ali fica descrito nesse contrato quais são as obrigações de lado a lado, né? Como eu falei, é um contrato preliminar, por quê? Porque depois vai ter que ser feita uma escritura pública, né? Que é, na verdade, o documento que é indispensável, esse sim, para que ele seja levado a registro, né? Então, se não for feita a escritura pública diretamente, for feito um contrato, uma promessa de compra e venda, o que pode acontecer? Se, porventura, aquele que vendeu não quiser fazer a transferência do imóvel, a pessoa que comprou vai ter o direito de judicialmente, né, exigir uma obrigação de fazer, né, ou seja, exigir daquele que vendeu que ele faça o contrato definitivo para que ele possa transferir. E aí até mesmo o juiz vai poder suprir a falta de manifestação da parte que vendeu o imóvel, né, e fazer as vezes da parte, ou seja, determinar que aquele contrato preliminar se torne definitivo. E também, caso aí, aquele que comprou não dê sequência no negócio, a parte que vendeu vai poder pedir as perdas e danos em razão do descumprimento desse contrato. Então, basicamente, é um contrato como outro qualquer, mas é de fundamental importância que seja feito e, na medida do possível, que haja orientação por parte de um advogado, por ser uma pessoa que conhece os requisitos e aí vai poder auxiliar as partes de uma maneira mais eficaz.
Doutor Fernando, fala um pouquinho também mais para os nossos ouvintes sobre as obrigações do vendedor do imóvel durante esse processo de compra e venda. O que ele tem que fazer?
Basicamente, o vendedor ele tem que prestar as informações a respeito do imóvel, né? Também detalhar de forma pormenorizada quais são as condições que ele está exigindo para a venda desse imóvel, né? Fornecer os documentos a respeito desse imóvel, especialmente a matrícula atualizada do imóvel, que é um documento muito importante para saber se de fato esse vendedor é o titular desse imóvel, se ele é o dono desse imóvel, né? Então isso é muito importante. E hoje em dia, pelo Código Civil Brasileiro, as partes têm que proceder com boa fé, né? Então o vendedor, tal como o comprador, mas o vendedor especialmente por ter as informações do imóvel, ele tem que proceder com boa fé, prestar as informações de maneira correta para que o comprador não seja ludibriado ou não venha a incidir em erro, né?
E, doutor, quais são as obrigações daí do novo proprietário após a compra do imóvel? O que dá para a gente destacar sobre isso para os nossos ouvintes?
Basicamente, o novo proprietário, ele é o responsável pelos custos da lavratura da escritura pública, que, como eu já mencionei, é o documento indispensável para fins de registro no cartório de registros de imóvel. Ele é o responsável pelo pagamento das taxas e dos impostos incidentes sobre essa transação, né? Basicamente, o imposto incidente é o ITBI, né? É um imposto que no município de Curitiba tem uma alíquota de 2,7, né? Então ele vai ser o responsável pelo pagamento desse imposto e por registrar, né? Por averbar essa escritura pública, né? No cartório de registro de imóveis competentes, porque, como eu disse, né? Para que ele passe a ser o dono efetivamente do imóvel, é indispensável esse registro no cartório de registro de imóveis.
Uhum. Doutor, talvez uma dúvida muito frequente a respeito desse assunto seria qual percentual sobre o valor total da venda do imóvel ele pode, deve ser destinado à imobiliária ou ao corretor que atua na mediação do processo de compra e venda.
Perfeito. É importante destacar que esse assessoramento sempre seja feito por um corretor de imóveis credenciado no Cresce, né? Isso já é muito importante, porque hoje em dia a gente sabe que existem no mercado pessoas não habilitadas, né, oficialmente, mas que fazem às vezes de corretores, e aí a tendência, a possibilidade de que acabe causando algum problema a uma ou outra parte é muito maior. Então, pelo que estabelece o Cresce, o percentual mínimo de comissionamento, ou seja, a comissão de corretagem, é de 6%. Nós sabemos que, dependendo do valor envolvido na negociação, as partes às vezes acabam entabulando entre si, né, uma redução nesse percentual. Uhum. Mas, a rigor, o percentual mínimo é de 6%. E aqui é importante destacar, Jéssica, que recentemente o Superior Tribunal de Justiça ele decidiu a respeito de uma matéria que vinha causando um certo desentendimento entre as partes. Por quê? Porque, usualmente, né, a regra é que quem vende o imóvel pague a comissão de corretagem ao corretor, certo? Porém, nessas comercializações de grandes empreendimentos, né, as construtoras têm feito parcerias com imobiliárias e têm repassado esse custo da comissão de corretagem ao comprador, ao consumidor adquirente, né?
Sim.
E aí esses compradores vinham ajuizando demandas, pedindo a devolução desses valores. Por quê? Porque a regra era de que a obrigação seria do vendedor. O STJ pacificou o entendimento de que a transferência dessa responsabilidade para o consumidor não é por si ilegal. Porém, isso tem que estar destacado no contrato, ou seja, aquele que está pagando, o comprador, o consumidor, que vai no stand de uma construtora, ele tem que estar ciente de que ele está pagando a comissão de corretagem, porque muitas vezes esse valor acaba sendo embutido no valor do contrato, né? E não fica claro para o consumidor que ele está pagando a comissão de corretagem.
Tem que estar separado.
Exatamente. Então, se tiver claro no contrato que a responsabilidade está sendo transferida para ele, consumidor, aí não há nada de ilegal, segundo o que entendeu o STJ. Agora, se não tiver claro, ele pode fazer uso dessa medida judicial para postular pela devolução do valor que ele pagou, porque, como eu disse, em regra, a responsabilidade por pagar a comissão de corretagem é do vendedor, ou seja, da construtora ou do aquele vendedor particular que contrata ou coloca o imóvel à venda junto a uma imobiliária.
Doutor Fernando, fala um pouquinho também mais para os nossos ouvintes, por gentileza, sobre quais são as principais competências do cartório de registro de imóveis e qual que é a importância desse registro nas transações imobiliárias.
Então, basicamente, compete ao cartório de registro de imóveis verificar se a escritura que foi lavrada se encontra correta. Né? Ele vai verificar se aquela escritura que foi lavrada se encontra correta, se as taxas, os impostos foram devidamente recolhidos. Né? E aí, registrando o imóvel, ele vai dar publicidade a esse ato, ou seja, o João da Silva vendeu o imóvel para o Manuel Ribeiro, certo? Então ele vai dar publicidade, porque qualquer pessoa que quiser ter informação a respeito de um imóvel, de posse do número da respectiva matrícula, ele comparece ao cartório do registro de imóveis e pode pedir uma certidão. Né? É um documento público, né? Então, na verdade, o cartório de registro de imóveis dá publicidade, né, para todos a respeito das transações imobiliárias. Quanto à importância, conforme eu já mencionei, na verdade, é indispensável que você registre esse documento no cartório de registro de imóveis, porque você só passa a ser dono, ou seja, proprietário do imóvel, de maneira legal no Brasil, juridicamente no Brasil, é indispensável que haja o registro no respectivo registro de imóveis, né, no cartório de registro de imóveis. Então, a importância é essa. A partir daquele momento que você registrou, que você levou para registro, o cartório conferiu, né, e fez a transferência do imóvel de A para B, o B passa a ser o proprietário efetivo, né? Perante a comunidade, enfim, juridicamente no Brasil é assim que se dá a transferência dos bens imóveis em regra. Então, de fato, é muito importante, é indispensável que isso seja feito.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o advogado Fernando Munhoz Ribeiro. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre direito imobiliário. Estamos falando mais especificamente a respeito dos aspectos jurídicos relacionados à compra e à venda de imóveis. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. Doutor, explica também para a gente como que funciona o sistema de seguro imobiliário nos processos de compra e venda, se é possível, por exemplo, transferir esse benefício para o novo proprietário.
Basicamente, os seguros, em regra, no Brasil, eles são regulados pela SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, né? No que diz respeito ao seguro imobiliário propriamente dito, é aquele que é mais comum nas transações, é o seguro contra incêndio, né? E aí, obviamente, que dependendo da vontade do proprietário e também da natureza do imóvel, existem outras modalidades que podem também ser seguradas, por exemplo, o seguro contra a morte, né? Então, quer dizer, via de regra, esse seguro prevê a quitação do imóvel, né? Então, por exemplo, a pessoa que é casada normalmente faz esse seguro, porque aí se vier a falecer, a família vai ter o imóvel quitado. Então, aí isso depende da natureza do imóvel e aquilo que o segurado tem por interesse. Quanto à transferência desse benefício para o novo proprietário, isso depende de cada seguradora e da respectiva apólice de seguro, né? Por exemplo, existem seguradoras que não aceitam fazer a transferência para quem estiver negativado, por exemplo, tiver com alguma inscrição no SPC, no Serasa. Então, isso vai depender basicamente da seguradora com quem se contratou, né? E também da respectiva apólice. A transferência ela não é automática, né? Então, ela vai depender de estar se cumprindo aquilo que está definido na apólice para que ocorra a transferência ou não desse seguro para o novo proprietário.
Doutor, nos casos em que o vendedor ele não é o proprietário do imóvel, quem cabe legalmente a responsabilidade pela transação imobiliária? O senhor poderia explicar isso para a gente?
Então é assim, Jéssica, a responsabilidade é sempre do titular do imóvel no respectivo cartório de registros de imóvel, né? Então, se o imóvel está registrado no nome do João da Silva, ele é, em regra, o titular dessa transferência, certo? Agora, podem acontecer situações em que, na ausência dele, né, ou porque ele é menor, por exemplo, então ele se faz representado pelos pais, ou se ele é incapaz, né, se ele tem alguma situação que ele não possa praticar o ato, né, então aí ele vai ser representado pelo curador. Também existem aquelas situações em que o imóvel pertencia a uma pessoa que faleceu, né? Então, aí quem vai responder é o espólio ou os herdeiros. Mas, a rigor, quem responde pela transação é quem está lá como registrado como dono desse imóvel no cartório de registro de imóveis. E, na ausência dele, as pessoas que possam representá-lo legalmente, ou seja, o pai, como eu disse, no caso do menor, o curador, no caso do incapaz, e os herdeiros, no caso do falecido. Então, é importante que a pessoa, quando for comprar, ela se certifique disso, de que ela está comprando ou de quem é o dono realmente, ou de quem representa o dono, né? Porque, senão, esse contrato pode não ter efeito nenhum e, na verdade, ela pode até mesmo ser lesada nessa operação, né?
Doutor, e nos casos de mudança da finalidade do imóvel, por exemplo, quando um imóvel residencial é adquirido por um novo proprietário para fins comerciais. Quais são os procedimentos legais de regularização dessa mudança? O que tem que ser feito?
Então, nesses casos, Jéssica, deve-se fazer uma consulta junto à prefeitura do município para verificar o que é permitido naquela respectiva região para aquele imóvel, né? Então, existem leis de zoneamento, né? Que permitem determinadas atuações para o imóvel, né? Trata-se da chamada guia amarela, né? Que é solicitada junto à Secretaria Municipal de obras, né? Essa guia contém, dentre outras informações, ela fala do respectivo zoneamento, usos permitidos para o imóvel e parâmetros de construção, além dos órgãos que devem ser ouvidos para que essa alteração seja conseguida, né? Então, basicamente, a pessoa vai ter que se dirigir à prefeitura municipal, né? E fazer essa solicitação para saber se é permitido aquilo que, de repente, ela tem intenção de fazer. Porque muitas vezes não é possível, principalmente em áreas residenciais, determinados tipos de comércio, né? Também existem vedações, por exemplo, a determinados tipos de comércio em determinadas áreas que tenham, por exemplo, hospital, né? Sim. Então, o hospital impede uma série de atividades econômicas, né? Justamente por ser uma área que tem certas particularidades. Então, é importante que a pessoa se dirija à prefeitura, né? Faça essa consulta da guia amarela, até para saber, de repente, se aquilo que ela tem intenção, né, na cabeça dela para aquele imóvel, se aquilo é possível, né?
Dando um exemplo para os nossos ouvintes, a pessoa não vai abrir um bar em qualquer lugar, né, doutor?
Exatamente, né? Então, ela vai ter que preencher uma série de requisitos. Hoje, por exemplo, uma cidade como Curitiba, existe a questão do estacionamento, né?
Uhum.
Então, são várias especificações que a pessoa vai ter que seguir. Então, como nesse exemplo que você deu, ela não vai poder abrir um bar em qualquer lugar, não vai poder abrir uma casa noturna em qualquer lugar. Então, às vezes, se ela tem isso, uma intenção para isso, é importante que ela faça uma checagem prévia junto à prefeitura, porque também ela não compre o imóvel, registre o imóvel e depois vai querer fazer essa alteração e não vai conseguir, entende? Então, então é importante que ela faça uma checagem prévia a esse sentido e basicamente isso ela vai conseguir junto à prefeitura.
Doutor, também acho interessante a gente falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são os procedimentos que o comprador ele deve adotar caso ele descubra que o imóvel esteja numa situação irregular.
Aí, basicamente, ele vai ter que saber de que tipo de irregularidade se trata, né? E, basicamente, essa informação ele também vai conseguir junto à prefeitura através da guia amarela, que vai descrever quais são as irregularidades naquele imóvel, né?
Uhum.
E o que deve ser solucionado. Então, na linha do que eu já tinha falado na resposta à pergunta anterior, né? É importante que a pessoa, antes de comprar esse imóvel, né? Além da certidão atualizada da matrícula para ela conferir se a pessoa que está vendendo para ela é de fato a real proprietária, também que ela faça essa checagem junto à prefeitura para saber se o imóvel tem alguma irregularidade e o que vai ser necessário para ela fazer para solucionar essa irregularidade.
Uhum. Doutor Fernando, outra dúvida talvez bem frequente dos nossos ouvintes é nos casos em que o imóvel esteja envolvido em algum tipo de dívida do antigo proprietário. Daí, nessa situação, a qual parte cabe a responsabilidade pela quitação dos débitos?
Olha só, em relação à relação entre o antigo proprietário e o novo proprietário, em regra, a obrigação cabe a quem originou o débito, né? Então, se foi originado pelo antigo proprietário, a obrigação é dele, né? Salvo se tiver alguma disposição em contrato em sentido contrário. Porém, existem algumas dívidas que, mesmo sendo feitas pelo antigo proprietário, elas se dão sobre o imóvel, né? Uma delas é o IPTU, né? Então, mesmo que o IPTU seja de um período do antigo proprietário, o novo proprietário vai ter que arcar com esse custo sob pena do imóvel ir a leilão, né?
Uhum.
E aí ele vai poder exercer o que a gente chama do chamado direito de regresso, né? Então ele vai poder cobrar isso do antigo proprietário, assim como o condomínio, né? Que também é uma dívida que se dá sobre o imóvel. Então, embora ela tenha sido gerada num período anterior, a responsabilidade vai acabar recaindo sobre o novo proprietário. Por quê? Porque se ele não pagar, tanto a cobrança do IPTU quanto do condomínio vai poder fazer com que o imóvel venha a ser levado a leilão, né? Então, aí o importante é que ele acerte isso com a prefeitura, inclusive existem parcelamentos permitidos, também com o condomínio, né? E depois cobre isso do antigo proprietário, né? Salvo, como eu disse, se isso já tivesse em contrato, ou seja, se o novo proprietário estava ciente de que existia essa dívida e ele assumiu esse encargo, aí, obviamente, ele não vai poder cobrar do antigo proprietário. Mas se não houver essa disposição, em regra, ele vai poder cobrar isso do antigo proprietário.
É importante, então, para os nossos ouvintes sempre pensar em conferir se esses débitos estão todos certinhos, está tudo quitado, né, doutor?
Exatamente, porque a surpresa sempre é pior, né? Porque às vezes a pessoa não dispõe do recurso para arcar com esse débito. É importante checar isso previamente, né? Para não ter nenhum tipo de surpresa quando adentrar o imóvel.
E, doutor Fernando, nos casos de venda de imóveis localizados em terrenos de terceiros, por exemplo, um terreno de uma propriedade de familiares, quais são os requisitos legais que devem ser observados pelo vendedor e também pelo comprador?
Basicamente, Jéssica, são os mesmos requisitos que eu já apontei até agora, né? O que acontece é que, às vezes, existem alguns imóveis que, por serem de herança, né? Então, eles acabam pertencendo a mais de uma pessoa, né? Então, o comprador vai ter que se cercar das cautelas para comprar de todos os proprietários, né? Para que ele possa ter a propriedade total, né? Porque se ele comprar só uma cota parte, digamos, né? Ele vai ter só direito a essa cota parte. Então, se o imóvel tem lá, porventura, quatro donos, né? Ele foi o oriundo de uma herança, né? Ficou para quatro irmãos, por exemplo, né? Ele vai ter que negociar com esses quatro irmãos, porque se ele negociar só com um ou com dois, ele vai estar comprando só a parte que caberia a estes, né? Então isso é muito comum, né? Você tem lá um imóvel que antigamente pertencia a uma única pessoa, né? A pessoa falece e esse imóvel passa a pertencer a quatro pessoas, né? Então, tendo sido feito o inventário, depois isso vai estar averbado na matrícula do imóvel, né? Então vai estar disposto lá, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, que 25% pertencem a fulano, 25% a ciclano e assim por sequência. Então ele vai ter que ter o cuidado de negociar com todos, né? Porque para ele ter a propriedade 100%, ele vai ter que pagar a cada um deles a cota parte que lhes cabe, para que todos transfiram o imóvel para ele e ele possa gozar plenamente do imóvel, né?
E, doutor, também acho interessante a gente destacar para os nossos ouvintes nas situações em que o novo proprietário tem vontade de fazer reformas ou demais mudanças na estrutura do imóvel. Quais órgãos têm que ser notificados e quais alterações têm que ocorrer no registro original do imóvel?
Isso varia de município para município, tá, Jéssica? Aí, de acordo com o respectivo plano diretor e outras normas, como eu já mencionei, em especial as leis de zoneamento, né? Então, em Curitiba, né? Vamos pegar o exemplo aqui da capital do Paraná. Para as pequenas reformas, desde que não implique em modificações de estrutura e pavimento, deve-se requerer um alvará de reforma simplificada junto à Secretaria de Urbanismo, tá? Se for uma reforma maior, né, que vai implicar aí na modificação de estrutura e pavimentos, né, aí a pessoa vai ter que pedir um alvará de construção, reforma, ampliação e alteração de projetos, né? Porque aí aquele projeto original ele vai estar sendo mudado, né? Isso se dá através da guia amarela atualizada, né? E uma vez finalizado esse processo de reforma, né? Vai ser feito o certificado de verificação e conclusão de obras, chamado de CVCO, né? E essas mudanças, é importante destacar, elas têm que ser averbadas na matrícula do imóvel, né? Por quê? Porque se elas não forem averbadas, no futuro, se a pessoa for querer vender esse imóvel e a parte que for comprar, por exemplo, necessitar de um financiamento, se essas alterações não tiverem averbadas na matrícula do imóvel, o imóvel não vai passar para o financiamento, né? Então, é muito comum, às vezes, as pessoas fazerem algumas reformas, né? E até porque incide imposto, enfim, as pessoas acabam deixando de averbar essa reforma, né? Então, é como se aquilo não existisse no imóvel, né? Então, às vezes, a pessoa diz, ah, não, mas o meu imóvel tem tanto de área construída. Não, mas na matrícula a informação é outra, né? E aí, quando for ser feita uma checagem, por exemplo, pelo agente financeiro, pela Caixa Econômica, pelo Banco do Brasil, ou outro banco que for financiar, eles vão constatar isso. Dizer, não, aqui não tem toda essa área construída, né? Então, a gente não pode liberar um financiamento desse valor, né? A área construída que consta aqui na matrícula é bem menor, então há um limite aqui para o financiamento, né? Porque, como eu disse, é como se aquela reforma não tivesse existido legalmente, né? Então é importante a pessoa contratar um arquiteto, enfim, ou uma empresa de engenharia que vá poder ela também auxiliar nesse processo, que é um processo um pouco chatinho, né? Junto aos órgãos públicos, né? Para que ela deixe tudo correto, para que lá na frente, se ela quiser vender, ela não tenha nenhum dissabor em relação a essa situação de não estar registrado aquilo que ela fez.
Doutor, traçando um panorama geral de tudo que a gente conversou com os nossos ouvintes hoje, quais seriam as suas recomendações mais gerais a quem tiver interesse em comprar ou vender um imóvel para que tenha uma maior segurança nessas transações?
Olha, eu por experiência, acho que as pessoas elas têm que se cercar das maiores cautelas possíveis, né? Para evitar qualquer tipo de surpresa, né? Então, assim, inicialmente, o que a pessoa tem que solicitar, principalmente o comprador, né? É uma certidão atualizada da matrícula do imóvel, né? Então, ele vai saber se a pessoa com quem ele está negociando, se a pessoa, de fato, é a proprietária do imóvel, né? Também, o comprador, na medida possível, deve tentar visitar o imóvel, né? Para também saber se aquilo que está sendo prometido a ele confere com a realidade, né? Com o que consta do imóvel. Além disso, ele deve solicitar também certidões da pessoa que está vendendo o imóvel, né? Para saber se essa pessoa, porventura, não tem ações contra ela, né? Tramitando, que possam depois vir a fazer com que o imóvel venha a responder por uma dívida que não é dela. Né? Uhum. Então, por exemplo, se a pessoa tem lá uma execução, uma cobrança judicial contra ela, né? Esse imóvel pode vir a responder por essa dívida. Né? Então é importante que ela tenha ciência disso, porque no futuro a pessoa pode ter transferido o imóvel para ela, mas pode ter sido descoberto, por exemplo, que houve uma fraude judicial, né? E esse imóvel pode vir a responder por essa dívida. Né? A guia amarela, como nós tanto falamos aqui, ela é importante, né, ser consultada junto à prefeitura, e hoje essa consulta, inclusive, pode ser feita pela internet, né, o que facilita muito. Ela vai atestar se o imóvel tem algum tipo de irregularidade, né? Uhum. Então a pessoa também não vai ter surpresa. Também junto à prefeitura, solicitar uma certidão fiscal, né, para saber se existe algum tributo pendente, né? Se for um imóvel de condomínio, também consultar junto ao condomínio para saber se existem valores de condomínio em atraso, também para que não se tenha nenhum tipo de surpresa. Né? Sempre que possível, né? Se fazer acompanhar por um advogado, né? Contratar um advogado, porque aí o advogado tem um conhecimento específico a respeito dessas questões. Né? E no que diz respeito aos contratos junto a grandes construtoras, né? Tem informações a respeito do que está sendo prometido, né? Principalmente prazo de entrega, né? Porque muitas vezes na hora de vender, né? O corretor fala, não, vai ser entregue no final do ano, até o final do ano o senhor vai estar lá no seu novo apartamento. Mas depois o que está no contrato, às vezes não é bem isso, né? Então, se a pessoa vier trocar e-mails com o corretor, esse tipo de situação, guardar, né, arquivar esses documentos, porque lá na frente, se a construtora, porventura, não cumprir com aquilo que foi prometido, ele vai ter elementos para judicialmente contestar a construtora, enfim, pedir indenizações aí pelo atraso na entrega da obra, mesmo a rescisão do contrato, caso passe um prazo muito longo, né? Então essas são informações assim, que a pessoa tem que se cercar inicialmente para que não tenha nenhum dissabor no futuro.
Uhum. Doutor Fernando, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, queria só pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são os desafios dos operadores do direito que atuam nessa área do direito imobiliário. Também quero deixar o senhor à vontade para expor as suas considerações finais sobre esse assunto.
Tá certo, Jéssica. Esse ramo do direito é um ramo que passa por um momento assim, de muito estudo, porque nos últimos anos o Brasil teve um boom nesse setor da venda de imóveis, da construção de novos imóveis, empreendimentos muito grandes, construtoras muito grandes. Né? Então, tem se travado aí diversas disputas judiciais, como eu fiz menção agora recentemente. Sim. O STJ em Brasília pacificou um entendimento a respeito de quem tinha responsabilidade pelo pagamento das comissões, os corretores, né? E outras matérias também têm sido muito discutidas, muito debatidas no âmbito do judiciário, e aí os advogados, aqueles operadores do direito nesse ramo, têm tido muito trabalho, né? Então, em resumo, eu acho que é um ramo que, embora a economia nesse momento tenha
arrefecido um pouquinho,
mas tiveram muitas aquisições nos últimos anos, né? Então tem muito trabalho nesse setor e é um setor que você tem que estar sempre estudando a matéria, porque tem muitas novidades, então é importante você estar sempre muito atualizado a respeito.
Uhum. Doutor Fernando, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapar, e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, Jéssica, estou à disposição, e também espero ter auxiliado os ouvintes nas dúvidas que sempre são muito, muito
frequentes,
né? Nessa área, porque porque todo mundo um dia tem a intenção de comprar um imóvel, então espero ter auxiliado as pessoas nesse sentido. Muito
com
obrigado,
certeza,
viu?
Doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!